É, cara, o. Não, dia 8 foi o dia da manginagem dos políticos, né, cara?
Cara, você viu aquele vídeo? Nossa, vídeo grotesco.
Oi?
Você viu o vídeo lá do especial Dia das Mulheres lá no que o governo fez? A Damares. Deixa eu ver se eu acho.
Sério?
Tem
Teve
no
isso
YouTube.
aí?
Teve. Se você quiser botar aí,
Cara,
velho.
deixa eu procurar aqui. Você tá vendo a minha tela mesmo? Nós procura junto aqui, peraí.
Conquistas históricas para o público feminino em nosso país. Anunciamos uma nova política que institui a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino, programa que chamamos de Brasil para Elas. Trata-se do maior programa de inclusão produtiva de mulheres da história do Brasil. Sabemos que a criatividade, a garra, o comprometimento, a competência, a sensibilidade e a vontade de vencer.
Só de falar de competência, já tava rindo sozinho aqui, cara. Porra, cara, que merda isso aqui, cara.
Pois é. Não, relaxa que piora, solta aí, você vai ver.
Sério, cara? É,
Piora, velho, piora.
tá.
De nossas mulheres serão primordiais neste novo ciclo de crescimento econômico do Brasil. Por isso, vamos
Crescimento.
disponibilizar microcrédito e cursos para que você, mulher da cidade, do campo e da floresta, possa empreender. Hoje também lançamos por decreto o programa Mães do Brasil. Trata-se de uma estratégia nacional de proteção integral à gestante e à maternidade. Vamos auxiliar as mulheres no exercício integral da maternidade, desde a concepção até o cuidado com os filhos. Além disso, trabalharemos a reinserção das mães no mercado de trabalho, na conciliação do equilíbrio trabalho-família. Também neste Dia da Mulher, o governo federal institui, por meio de decreto, um programa inédito em âmbito nacional de distribuição de absorventes para mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade. São bilhões de reais em investimentos na saúde da mulher, inclusive com o Plano Nacional de Enfrentamento das Mortalidades Materno-Infantil. Fizemos tudo isso e vamos fazer muito mais. No enfrentamento à violência doméstica, este governo está investindo na construção de 23 novas casas da mulher brasileira. Trabalhamos na equipagem das polícias especializadas e no treinamento de delegacias comuns para atendimento dos protocolos necessários ao atendimento às vítimas. Reformulamos o Ligue 180, que é a central de atendimento à mulher, para o recebimento de denúncias por meio de aplicativos de mensagens, além do atendimento na língua brasileira de sinais. Inserimos as operações de repressão à violência contra a mulher no calendário de ações integradas de polícia, com a prisão e o indiciamento de dezenas de milhares de agressores e aplicação de centenas de milhares de medidas protetivas. Apresentamos ao Brasil um Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, com investimentos superiores a 600 milhões de reais até 2023, com ações de cinco ministérios diferentes. Foram sancionadas em 3 anos ao menos 30 leis que beneficiam mulheres, além da publicação de inúmeros decretos no mesmo sentido. Investimos como nunca neste país para priorizar o atendimento ao público feminino. Desde o pagamento em dobro de valores correspondentes ao auxílio emergencial a mulheres chefes de família, no início da pandemia, até a recente priorização de cadastro no novo Auxílio Brasil. Além disso, a mulher também é prioridade nos programas de moradia popular e de regularização fundiária. De acordo com o relatório Mulher no Orçamento 2021, só no ano passado investimos 236 bilhões de reais em ações que beneficiam mulheres. Todos estes números demonstram que você, mulher, é nossa prioridade hoje e sempre. Mulheres antes invisibilizadas agora têm acesso a políticas públicas estruturadas. Enxergamos todas as mulheres. São vistas e atendidas as mulheres com deficiência ou doença rara. As que cuidam de alguém com enfermidade também foram alcançadas por programas sociais. Este governo possui programas estruturados para mulheres indígenas, quilombolas, ciganas, membros de qualquer comunidade tradicional, ou mesmo para aquelas que vivem na cidade. Trabalhamos para dar tranquilidade a você que luta por uma carreira ou pelo sustento de sua família. Nenhuma mulher ficará para trás. A mulher brasileira é sem igual, é forte, é lutadora, é sensível, é empática. Por isso, estamos construindo um Brasil para elas, por elas e com elas. Para nós, do governo federal, todos os dias são da mulher. Que Deus abençoe todas as mulheres e meninas no nosso Brasil. Muito obrigada e boa noite.
Pô, cara, que merda, hein?
Puta, mano. Nossa, isso aí é um terror, velho. É um filme de terror.
É tipo um Brasil pra elas, literalmente, né? Só pra elas.
Cara, velho, genofascismo puro, meu irmão. Olha o tanto de dinheiro que gastaram. Tipo, vocês são nossas prioridades hoje e sempre. Mano, é honesto, tá ligado? Mas é assustador.
Não, é pouco assustador, cara. É tipo assim, a gente já sabe aquela questão de democracia que 56% das mulheres são a maior parte da massa de eleitores do país, né, cara? E, nossa, cara, aqui envolve tudo. Aqui envolve. É o nicolaísmo, tá ligado? Em cima dos caras. É o genofascismo estatal. Nossa, cara.
Nossa, tudo, até, cara. Até é populismo também.
Aham. Tipo, nem de, tipo, não dá nem pra disfarçar essa propaganda aí, cara, que eles fizeram, cara.
Pois é, e pô, pense bem, com esse populismo todo, com essa quantidade de dinheiro, cara, como é que a gente ainda pode se dizer um país democrático? Cara, isso é socialismo puro, pô. Isso é socialismo, porque você veja, o Estado, ele luta pela autoinflação.
Uhum.
O socialismo é caracterizado também por brigas de classes. Mano, o que é que o próprio Estado estimula com essa porcaria de ficar empoderando um e empoderando o outro? É luta de classes, cara. Você divide as pessoas pela sexualidade, daí você divide as pessoas pelo gênero, daí você divide as pessoas pela etnia. Basicamente, se você vê a definição do socialismo, que é uma transição para o comunismo, lá no Google, você vê que é justamente isso, a luta de classes e o processo de inflação do Estado. O Estado, ele vai tomando poder sobre essas instituições e, pô, a gente não pode mais se dizer um país democrático, a gente não pode mais dizer um país que tem liberdade. Eu acho que nem os Estados Unidos pode dizer isso, cara. O socialismo já imperou em todo mundo. Esses ismos, né, essa classificação da sociedade, estratificação da sociedade já tomou, velho, tomou todo mundo.
Por esse discurso da Damares, cara, não entra na minha cabeça, Coruja, como é que os caras ficam defendendo esse negócio de conservadorismo, de defender família e tal, que precisa defender talher e tal, cara, sendo que, tipo, tá sendo extraído via imposto, lógico, é um roubo isso, através da gente, cara, elas estão sendo sustentadas praticamente, cara, por todos nós que trabalham, cara. Tipo, sendo que elas, é aquela teoria que você falou, eu não sei bem onde que você pegou a informação, você pode até falar agora melhor pra mim, aquilo de que 80% dos homens produzem a riqueza, mas quem gasta a maior parte da riqueza são elas, né? Não é isso?
Sim, essa fonte foi retirada da gringa, dos MGTOWs da gringa. Não devia nem estar falando o nome da sigla. Mas, e também é um cálculo que a gente pode fazer com as informações que a gente tem, tirando do IBGE, por exemplo, do Google, etc. Por exemplo, se você chegar à conclusão de que elas já são maioria em cargos públicos, que basicamente você paga, você trabalha para pagar seus próprios impostos, né? Uhum. Você vive dos impostos que você paga. Então, já tem isso aí. Aqui no Brasil, elas já são maioria nisso. Elas são as maiores dependentes de bolsas e benefícios do governo, né? São as maiores dependentes também de empresas privadas e do papai e etc. Então, é muito fácil você chegar a essa conclusão de que tem aquela regra também, né? Biológica. Elas produzem 3 vezes menos do que consomem, né? Na verdade, elas consomem 3 vezes mais do que produzem. Diferente, se você puser em uma ordem diferente, dá um resultado diferente.
Pode falar.
Então a gente percebe que é fácil você perceber que a regra é essa, né? É até observando de forma empírica. Mas é óbvio que não vai dar para achar assim num estudo claro que os homens produzem 80% do que e as mulheres consomem 80% e tudo mais. O máximo que você vai achar assim é manipulado, tá ligado? Por exemplo, aquela coisa eufemista. Não, as mulheres no mundo inteiro são responsáveis por não sei quanto do mercado, por 80% do mercado de todo mundo e tal, como se fosse uma coisa boa. Você vê, peraí, isso não significa que elas são responsáveis por 80% dos gastos. Agora, de onde é que tá vindo esse dinheiro, tá ligado? Não tá
Exatamente,
vindo,
cara.
né? Tá vindo do papai, cara, tá vindo do Estado, tá vindo das empresas, enfim. É isso aí.
É que assim, né, cara, aquele negócio que você já falou, acho que o Kodama falou isso, você já falou isso, eu falei isso, o Korakuen já falou isso. Cara, elas realmente, cara, elas movimentam demais o comércio e o consumo, só que, cara, a maior parte do dinheiro não é delas, que elas não produzem riqueza, elas tipo, como é que eu vou dizer assim, parasitam as riquezas e o patrimônio dos outros caras e gastam. Tipo, por exemplo, a namorada... o cara casado, que é extorquido literalmente, entre aspas, pela esposa, já no casamento e depois no divórcio, tá ligado? Tipo, aí, cara, é aquele negócio que a gente já viu, né, cara? O cara que vive sozinho, ele tende pro minimalismo, né? Se ele não for um gado idiota, um bem burro, tá ligado? E, tipo, o cara vai ter o mínimo de gasto possível. Então, estimular tudo isso aqui, cara, é uma forma de estar tá lucrando, gerando imposto pro Estado, etc. E, tipo... Eu tô vendo, cara, ô Coruja, o meu principal motivo de ter chamado tu pra gente conversar hoje um pouco é que observa, cara, que tudo isso que tá acontecendo, essas leis absurdas de transferência de renda, tá acontecendo justamente, cara, porque a taxa de natalidade do país parece que tá caindo, cara, um pouco, tá ligado? Apesar de estar tá aumentando o número de mães solteiras, tá caindo a taxa de natalidade. A gente sabe que isso aí no médio e longo prazo, acho que nem no longo prazo, cara, eu acho que. No curto, médio prazo, já a previdência do INSS já vai pro saco, tá ligado? Então, isso daqui, aquela lei lá de pagar em dobro mãe solteira, tipo, tá na lata, que é um incentivo para ficar, para elas, tipo, o Estado falando assim, pelo amor de Deus, façam filhos para pagar, para gerar imposto pra gente, tá ligado?
Mano, desde quando? Acho que é desde 2010, cara, que a nossa população tá morrendo, simplesmente tá morrendo. Para a nossa população, ela se manter, vamos botar assim, se manter, né? Ela se manter. Ela tem que estar tá com 2,1 filhos por mulher, né? Por uma conta básica. Todo casal ele é feito, mesmo que ele se separe, enfim, ele é feito por duas pessoas, né? Então, a mulher ela tem que ter pelo menos dois filhos para suprir a natalidade do pai, né, e dela. Então a gente percebe que é preciso pelo menos ter 2,1, porque o cálculo é feito ali entre todos, né? Não é óbvio que uma mulher não consegue ter 2,1 filhos, mas é como o cálculo é feito em massa, a gente percebe que é possível fracionar. Então, assim, desde 2010, se eu não me engano, a população brasileira está tendo menos de 2,1 filhos por mulher. Hoje a gente deve estar 1,7, 1,8 no máximo. Eu não tenho acesso, mas no IBGE é fácil encontrar isso aí. Dá uma Google aí que você acha em menos de 5 minutos. Então, assim, as emissões elas estão aumentando, obviamente, por causa daquela coisa que a gente já sabe, né? Hipergamia, enfim, a flexibilização das leis de divórcio, tem muita misandria aí também. Só que o Estado, ele sabe que essa parada não funciona. A previdência no mundo inteiro já está caindo, cara. A Previdência, não só aqui no Brasil, mas no Ocidente inteiro, está tendo que sofrer reformulações e tal, porque também tem essa flexibilização do que é família, né? A família pode ser um cachorro, um gato, um papagaio, mãe de pet, enfim. Você vê que o centro disso aí tudo é aquela esquizofrenia feminina que o Hakun dizia, né? Ser de luz adora usar a palavra como mágica. E aí tudo que tá dentro da cabecinha delas ali, pode funcionar. Então, pode ter vários LGTVs aí, A, B, C, D, F, Z, mais, entendeu? Pode ter a flexibilização da família, tudo pode ser família. A flexibilização do que é assédio, do que é agressão, do que é honra, do que, enfim. Flexibiliza tudo porque elas usam palavra como mágica e aí, putz, e aí você percebe, cara. Não, não vai, a conta não vai fechar, entendeu? Não vai fechar aí. E o Estado, ele tá meio que sendo Como é que é o nome daquele do país? O coelho, né? Ou é a coruja? Eu não vou nem brincar com coruja. Mas a coruja do País das Maravilhas, cara.
Ah,
Quem que
tá.
sustenta aquela. Que sustenta aquela coisa toda da Alice, não é? A Alice vive naquele solipsismo de viver no País das Maravilhas, e aí tem a coruja que fica dando as ordens para ela ali: não, faça isso, não siga o coelho, e etc. Então, o papai Estado é aquele papai que quer satisfazer todas as vontades das damas, só que sem responsabilidade nenhuma com a realidade. Aí a realidade bate na porta, a gente tem que surgir com alguma lei que permita com que elas sustentem uma ilusão, entendeu? E aí, velho, é óbvio que sai do nosso bolso, né? Tudo isso sai do nosso bolso. E, cara, não, eu não vejo como isso vai parar, aonde isso vai parar. Tá muito feio o negócio.
Eu acho que são assim, cara. É um colapso inevitável, né, Coruja? Porque observe uma coisa, cara. Um dos fatos de uma economia de, bom, cara, cara, se você parar para imaginar como é que funciona esse sistema econômico genofascista, ele é meio que não, ele é anormal, cara. Não dá nem para você puxar para um lado e falar que é de esquerda ou que é totalmente fascista. Mas tipo, é tipo a palavra ideal seria sincrético, que é aquela mistura das coisas. É tipo É uma política social totalmente socialista com uma economia fascista, tá ligado? Ou seja, mas essa economia fascista, ginofascista, tá ligado? Aí isso que você falou do Estado tá fazendo coisas, tipo leis, etc. Tipo, que são jurisprudência jurídica, não é lei no papel. Tipo assim, a lei, geralmente a lei tem que ser preto e branco. Não, jurisprudências é interpretativa. Eu tava falando com a Alita, sabe o Alita do Caso Que é Gostoso lá? Do canal Caso Que é Gostoso?
Sim, conheço.
Eu tava falando com ele lá nos comentários lá, cara. Ele tava revoltado, cara, porque ele tá. Não sei se você viu um print que eu compartilhei lá do que foram na casa de um cara, prender o cara porque ele não tava pagando pensão socioafetiva pra um filho da vizinha, por exemplo, assim, entre aspas, que ele convivia, tá ligado? Tipo. Foi uma historinha que o Alito contou, tipo assim, ah, se você ficar recebendo muita visita da Missol lá, que tem filho lá, sua vizinha, ela pode empurrar uma jurisprudência de pensão socioafetiva, porque não é uma lei preta no branco, é uma jurisprudência. E é essa insegurança jurídica aí que você falou, cara, que já dá para prever que o caos instalado, eu acho que não, que nem a gente falou da Previdência ali, não tá nem no longo prazo, cara, eu acredito que tá, tipo, no curto e no médio prazo. Dá pra chutar aí, cara, que vai começar a dar problema muito sério. É daqui uns 5 anos, no máximo 10 anos, cara.
É, realmente. É basicamente a previsão do estouro da bolha misândrica, né? Que, embora eu acredite que o texto lá do Ilhan Kahn tenha muitos furos e tal, mas quando a gente para analisar, a gente vê, realmente, a água vai bater na bunda daqui uns 5, 10 anos, cara. Não exatamente, talvez, da forma com que ele pôs ali, né? Eu acho até bem otimista, porque literalmente só vejo merda. Mas é basicamente essa data aí, velho. Tá 2030, o negócio vai ficar feio. A respeito do que você falou, né, de como é esse sincretismo estatal. E, cara, é horrível. Eu só vejo fascismo, cara. Eu só vejo fascismo nisso. A respeito do que tratam o fascismo, né, ah, que ele é esquerda, se ele é de direita, e não sei o que e tal. A verdade é que ele é mais inclinado ao autoritário, que não é nenhum dos dois, entendeu? A esquerda não é autoritária da forma que o fascismo é, nem a direita é. Se você observar as definições daquele mapa lá, eu esqueci qual é o autor, mas que é feito até vários memes, né? Na gringa. E tem a direita autoritária e a direita libertária, a esquerda autoritária e a esquerda libertária. E aí você vê que o fascismo ele tá mais ali pro lado autoritário, neutro. Cara, é só fascismo, cara. Isso é basicamente um fascismo econômico total. É um fascismo também social, né? Porque a gente já está vendo que só um grupo minúsculo ali é favorecido. É um fascismo ideológico, cara. É muito feio isso. E, poxa, essa questão aí da socioafetiva é ridículo. Porque o que é que a gente percebe? É a flexibilização de tudo aquilo que pode beneficiar o ser de luz. Perceba. Se você é condescendente, né? Se você é civil, bem educado com o filho de uma emissol, já é o suficiente para você tomar uma socioafetiva, cara. Então, assim, olha, veja só o quanto isso é perigoso para nós homens. Porque se você pode flexibilizar o sustento com base nisso aí, você pode flexibilizar, por exemplo, como estão fazendo, né, claro, a definição de assédio, a definição de violência, a definição de abuso em todas as condições. E aí, é claro, velho, até chegar ali a flexibilização de uma lei que force os homens a algum tipo de provisão, tá? Como é essa daí, só que ainda mais descarada, né? Como essa daí da socioafetiva, ainda mais descarada do tipo, ah, não, se um ser de luz quiser, ela pode muito bem, por algum motivo mais trivial possível, botar você como responsável dela, entendeu? Responsável financeiro.
Tipo,
Aí,
fazer o
tipo, eles vão
cara
começar a discriminar a
do.
base da trincheira.
Tornar o cara, tipo, o INSS delas, né?
Sim, cara, totalmente. Tipo, vai ser na base da trincheira, tá? Vão começar. Ó, eu acredito que a primeira coisa que vão meter a mão é esse relacionamento sugar, tá ligado? Que até hoje eu não vi nenhum tipo de intromissão do Estado, cara. É tipo uma coisa bem social ali, que o Estado não se mete tanto. Além das leis que já recaem sobre todos os homens, né? Ainda não tem nada, nem mesmo uma jurisprudência que fale abertamente dos relacionamentos sugar. Mas pode ter certeza que vai haver uma regulamentação disso aí logo, logo. E
Cara,
aí
você
depois,
é o
cara.
gênio, cara. Eu nunca tinha pensado nisso, coruja. Caraca, cara, não, agora deu um mind blowing aqui na minha cabeça. Cara, imagina o. Não, só que isso daí é o engraçado que isso aí vai pegar os Shed lá dos 5%, lá em cima, mano. Você imaginou,
Pois
cara,
é.
se do nada as gurias começam a meter processo de pensão em cima dos caras? Porque existe a jurisprudência, eu acho que o Alito já falou sobre isso, tá? Tipo assim, se a mulher provar hipossuficiência e que para ela manter o estilo de vida dela por estar desempregada ou forçar um vínculo, cara, isso dá para forçar até um vínculo de, como é que fala, de união afetiva, cara, união estável, tá ligado? Cara, você imagina o golpe que os Chad vão tomar por ficar enfiando grana no cu dessas capivaras, cara.
Cara, eu tô louco pra ver isso, porque até
Puta
agora
merda.
a lei foi contra beta, tá ligado? A lei foi contra beta, pra controlar os betas, pra permitir que os betas não tenham acesso a sexo, pra permitir que os betas não tenham acesso a um casamento ali, onde ele pode tirar, né, uma relação, que não seja tão ruim pra ele. Enfim, o negócio é basicamente castrar os homens da base e do médio ali, né? Só que quando começar a pingar, o óleo começar a pingar no, na galera de cima, aí eu vou querer ver, cara. Porque o homem, basicamente, ele já não tem disponibilidade nenhuma de lidar com o ser de luz de maneira justa, judicialmente falando, né? É fato, né? O júri e o executivo estão tá completamente do lado delas. Então, assim, o negócio vai ficar feio, por quê? Porque a hipergamia, ela já tá vendo que os betas não têm mais condição de dar a elas o que elas querem, entendeu? E, como eu disse, a hipergamia, ela não é só da seleção sexual, ela também no conforto, no poder, nos recursos, na atenção. O ser de luz, ele sempre vai querer mais e mais e mais e mais, independente de se é dinheiro, se é atenção, se é emoção, enfim. Tá meio que naquela coisa que você explicou na sabotagem genética, né? É da mente delas querer coisas imediatas. E aí o que acontece? Como elas já estão aí numa hipergamia que basicamente homem é só aquele que está ali no topo de 10%, 15% a 10% já está agora, né? A regra de Pareto já piorou. Então elas vão começar a ver que as leis para os betas já não tá mais eficaz, elas já não estão mais eficazes, porque, pô, eles já são invisíveis mesmo, elas não querem se relacionar com eles. Agora vamos ter que começar a botar lei contra os Chad destacado lá do topo, velho. E aí o negócio vai ser feio, porque esses caras eles têm uma condição de brigar, né? Fazer alguma manipulação e tal. E assim, vai ser feio, cara. Vai ser feio, vai ser, né, tapas e beijos e pernas para quem te quero para cada um. Vamos ver quem
É,
ganha essa peleja.
tipo aquele negócio. É tipo, imagina a analogia da armadilha de urso, tá ligado? Não, melhor, uma armadilha de ratos, né? Já viu que os caras têm, né, aquelas armadilhas feitas com coisas frágeis, assim, os ratos sentem o cheiro da comida, vão lá em cima daquela caixa de vidro, daqui a pouco cai todos os ratos uma vez dentro da caixa lá, porque aquele chão era falso. Cara, é que nem a gente falou, o que você tava falando aí. Eu acho que não vai precisar nem criar uma lei, ô coruja, porque já existe a jurisprudência, cara. Então é só elas fazer assim, ó. Deu um estalar de dedos, cara. Já pega e já. É, tipo, dá uma foice. Passa a foice e pega todos esses caras de cima, mano. E é impressionante, cara. Não vai ter escapatória para ninguém, cara. E nem para esses políticos desgraçados aí que estão fazendo toda essa demagogia aí que nem fez dia 8, cara. Que nem que eu tô com essas abas abertas aqui que a gente vai conversar. E, Coruja, eu quero falar contigo aqui. Você já tá vendo o navegador aí, né?
Sim, tô vendo.
Tá, então olha só. Lembra que eu falei mais cedo para você sobre a questão de que a gente falou isso no vídeo anterior. Cara, as únicas moedas que a gente tem é a força de trabalho, o braço forte militar e a taxa de natalidade. Enquanto você tava conversando, eu peguei de uma gugada aqui e peguei a taxa de natalidade atual do Brasil, cara. Ó, esse dado aqui, cara, é de 20 de abril do ano passado, tá? Então vai fazer quase um ano que tá desatualizado. Mas ainda assim serve bastante, cara. Ó, eu vou dar uma lida por cima aqui, já dá pra gente ver mais ou menos o quanto que tá de taxa de natalidade aqui. Ó, vou ler aqui com você, ó. População brasileira está sofrendo uma redução alarmante durante a pandemia. Um dos grandes números de óbitos, o país registra uma queda de taxa de natalidade nesse período. Em março de 2021, foram 13 nascimentos para cada 10 óbitos. Ou seja, vamos fazer uma conta de divisão, tipo, muito básica aqui, Coruja. Divisão não, soma de subtração. Coloca 13 mortes por 10, 13 nascimentos por 10 óbitos. Você vai ter aí por cima nessa conta de padeiro uma taxa de natalidade de 0,3, ô Coruja. Olha que baixíssimo esse número, cara.
É, cara, porque tem isso, né? É, quando se conta no IBGE mesmo, a gente vê aquela de filhos por mulher, entendeu? Mas quando você cruza, com as taxas de óbito aqui no Brasil, que é um país extremamente violento, você fala: peraí, a população não está só reduzindo, por conta dos óbitos naturais, né? Porque, pô, todo mundo morre. E, obviamente, né, vai chegar um momento ali onde as novas gerações, elas vão sumir e as gerações que elas tiveram, que trouxeram ao mundo, vão assumir, não é? Então, assim, isso aí é o natural. Agora, num país extremamente violento, onde a gente tem aí dezenas de milhares de mortes mensais, cara, o negócio é feio, o negócio é feio. E o nosso país, ele tá morrendo mais rápido por conta disso, né? Por conta da violência.
Sim, cara, olha só que interessante, ó. Ó, então eu te falei, né? A taxa atual de natalidade tá beirando 0,3, cara. Tipo, é menos de um filho por casal. Aí aqui na matéria, comparando com as taxas de natalidade passada, eu fiz aqui a calculadora, você vai estar vendo a calculadora aí na tela com você. A taxa de natalidade há uns anos atrás era de 2,2. Então a gente tava, há uns anos atrás ainda, conseguindo manter a população. Mas agora a gente, tipo, cara, é como se tivesse caído em torno de 80% a taxa de natalidade. Então, todas essas leis que o pessoal viu aprovando dia 8 de março ali, que foi uma enxurrada de leis, cara, tipo, se os caras estão vendo que desde 2020 já, faz tipo vai fazer 2 anos, tipo, cara, tipo, entre aspas, desesperador pro Estado, entre aspas, pra ele tá querendo fazer essas. Esse descaramento de genofascismo de nas leis na cara pau, né, cara? A taxa de natalidade muito baixa, 0,3, cara.
A taxa de natalidade era 2,2 quando?
Aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa taxa de 0,3 é a taxa que eles mediram em 2021. Eles compararam com o ano retrasado, ou seja, em 2021, que foi a última vez que eles viram, 0,3 taxa de natalidade. Comparado com 2020, que foi o ano anterior, 2,2, ou seja, de 2020 para 2021, saiu de 2,2 para 0,3, cara. Caiu, tipo,
Caramba!
mano, é muita coisa, cara.
Cara, isso contando também a mortalidade, né?
Isso, contando. Isso aqui é, pelo que eu entendi aqui, é no geral, entendeu? Tem a matéria
Porra,
inteira
então é
aqui, cara.
alarmante, velho.
Aqui, ó. Tem a explicação deles aqui, ó, falando sobre o motivo da queda da natalidade. Deve ser copy, mas vamos ler aqui para ver se é copy mesmo. Então, aqui na matéria fala: qual seria o maior motivo de queda da natalidade? O principal motivo foi a incerteza da pandemia sobre os efeitos do Coringa Vírus, sobre feto, blá blá blá. As mulheres foram desaconselhadas a engravidar porque a evidência científica não prova segurança nessa questão de pandemia. Hoje em dia sabemos que ocorre transmissão de vírus, que pode passar pela placenta e pode ter complicações. O estresse, medo, total. Cara, nossa, cara, mas isso aqui é em termos é e não é, cara. Eles estão falando que a taxa de natalidade caiu quase 85% só por causa daquela gripe lá, cara. Eu não acredito nisso, cara.
É, mano, tem que ver também que a maior parte, um pouco, só um pouquinho maior, mas a maior parte dos nascimentos no Brasil são não planejados, né? Convenhamos.
Isso,
Isso também é um
cara.
senso.
Não, cara,
Tipo,
pode falar.
não, é porque assim, mesmo, claro, a pandemia, ela fez as pessoas se afastarem, né? E se afastando, obviamente, não há, entre aspas, sedução, não há coito. Então, sem coito, não há concepção, né? O melhor anticoncepcional é o Voucel, é o não fazer o coito. Então, assim, é óbvio que com esse afastamento social, a taxa de natalidade cairia só por isso. Mas a verdade é que esse negócio de que as pessoas não planejaram e tal, mano, a maior parte dos nascimentos no Brasil são não planejados. Você acha que as pessoas vão pensar duas vezes antes de fazer algo que elas não planejavam? Vão pensar duas vezes antes de ir lá, descarregar, né, fazer o famoso coito desprotegido e levar em consideração os efeitos da pandemia no nascimento do seu querido filho? Que nada, cara.
Olha só, cara, peguei o dado aqui que você falou, nascimento não planejado. Só que o dado é antigo, cara, mas dá para tirar uma base aqui, ó. Nascimento não planejado no Brasil é em torno de 46%, cara. Ou seja, tipo, quase metade dos nascimentos do país é não planejado, cara. Então,
É, se não me engano, os mais
né?
atuais estão em mais de 50, cara. Porque não é difícil, né? A gente imaginar que conforme o tempo vai passando, a promiscuidade feminina, obviamente, vai aumentando, né?
Sim.
Enfim.